Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, as faces do abuso infantil no Brasil. A campanha Maio Laranja alerta sobre a conscientização no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Um crime em ascensão na cena nacional, que demanda respostas das instituições e da sociedade. Eu converso com a deputada estadual delegada Sheila, do PL. Ela é autora do livro Proteja as Crianças, Estratégias, Soluções e Esperança na Luta contra o Abuso Infantil, em lançamento pela editora Vida. Bem-vinda, deputada, é uma alegria recebê-la.
Obrigada, eu que agradeço pelo convite.
Deputada, mais de 750 crianças, infelizmente, são vítimas de violência no Brasil todos os dias, de acordo com o Disque 100, que é o canal federal do Ministério dos Direitos Humanos. E o livro Proteja as Crianças reúne casos reais, ferramentas, práticas para pais, educadores e líderes religiosos. Como a sua experiência longa, né, na polícia e suas atividades legislativas em dois mandatos aqui na Assembleia foram associadas para produzir esse conteúdo?
Olha, em janeiro desse ano eu completei 25 anos de Polícia Civil. Foram 6 anos no estado do Rio de Janeiro e os demais aqui no estado de Minas Gerais. E mais a atividade legislativa. Então, eu fui, como eu sempre trabalhei essa pauta já há muitos anos, é uma pauta de vida para mim. Eu sempre fui colecionando histórias, casos, relatos, atendimentos, orientações. E chegou um momento que eu comecei a compilar, né, essas informações, refletir muito sobre elas. E foi ficando algo bastante extenso. Eu falei, bom, eu preciso colocar isso para fora. Né? Foi assim que surgiu a ideia do livro, o Proteja as Crianças, que é como se fosse uma afirmação mesmo. Proteja, faça, né? É uma frase afirmativa, um chamamento mesmo para as pessoas. Proteja as crianças, é o nosso dever. Né? Então, eu fui compilando essas histórias e deu trabalho para poder filtrar as principais, para que não ficasse um trabalho muito longo, para que a gente pudesse, em cima de casos reais, são todos casos reais, passar orientação de prevenção e como proceder e outras coisas também que a gente traz aí no material.
São, de fato, vários casos reais relatados e houve o cuidado de se alterar nomes.
Sim,
de vítimas.
Nomes, né? Cidades e tudo.
Quais episódios mais emblemáticos podem ser citados pela senhora, pela carga simbólica que trazem, assim, para ilustrar para quem nos assiste?
Tem um episódio da Dona Elvira. A Dona Elvira, uma senhora bem idosa, que morava sozinha e era vizinha de cerca mesmo, aquelas cercas de arame, de uma família onde existia uma mãe solo, que cuidava de uma filhinha de 8 anos de idade, e essa mãe precisava trabalhar. E conseguiu um trabalho noturno, né, em regime de plantões, e ficou sem saber o que fazer. Então, ela precisava sair de casa às 17 horas e ficava um período diurno e um período noturno fora. Chegava fora de hora, ficou sem saber o que fazer com o filho. Até que o irmão dela, o tio da criança, se propôs a tomar conta da criança no período em que a mãe estivesse trabalhando. E a Dona Elvira, uma senhora muito atenta, ficou prestando atenção e ela percebeu que aquela criança, que sempre brincava no terreiro ali na divisa com a cerca, chão de terra, casa simples, bairro simples, humilde, ela percebeu que quando o tio chegava e a mãe saía, aquela criança mudava de comportamento. Chegou um tempo que a criança começou a ficar arredia, não queria entrar para dentro de casa. Ele sempre insistindo levar essa criança para dentro de casa, por vezes até arrastando. Ela falou, algo está errado, né? E ela ficou ali monitorando, quando foi um dia que ela viu o olhar dessa criança com lágrimas entre a porta e o quintal. Ela esperou que eles entrassem, ela passou pela cerca e olhou pela janela. E ali ela viu coisas que ela não gostaria de ter visto, ninguém gostaria de ter visto. Imediatamente, ela acionou a polícia. E aquela criança foi levada junto, né, com o agressor para a delegacia de polícia, foi feito exame de corpo de delito, foi ouvido e o agressor foi preso em flagrante.
Casos mais comuns do que a gente imagina.
Mais comuns do que a gente imagina. Mas o que mais me chamou a atenção nesse caso? A bondade dessa mulher e a esperteza dela, a astúcia de uma mulher. Porque muita gente fecha os olhos, muitas pessoas fingiriam que não estava vendo, que não estava percebendo, porque não tem nada a ver com isso, para não se indispor, por sentir medo e por outras razões, mas ela não. Ela fez, sustentou e insistiu e o resultado veio.
Segundo o Atlas da Violência, deputada, recém-divulgado, cerca de 2/3 dos crimes de violência sexual contra crianças até 14 anos ocorrem dentro da própria residência. E para as vítimas até 4 anos, a proporção é ainda maior, chega a 80% dos casos. Quais complicações esse perfil de proximidade do agressor traz para a contenção desse crime?
Porque existe muita questão dele intimidar a vítima também, né? Colocando medo e ameaças relacionadas ao convívio. Ah, se você contar, o seu pai vai me matar e ele vai ser preso para sempre, você não vai mais ter contato. Ou então, o seu pai vai ser preso e você não vai ter o que comer em casa. Coisas desse tipo muito comum do agressor falar com a criança. Ou ninguém vai acreditar em você, porque eu vou dizer que a culpa foi sua, porque você fez isso, você fez aquilo, em algum momento você gostou. E vai plantando dúvida na cabeça da criança. Então, a criança dificilmente vai contar se ela não for muito próxima à família e muito bem orientada nesse sentido. E também, em muitos casos, a família tende a não acreditar na criança. E eu já falo de antemão que eu nunca, jamais conheci um caso de que uma criança pequena, principalmente crianças menores de 5 anos, tenha inventado uma situação de abuso, porque isso não faz parte do repertório de uma criança.
No caso real que a senhora detalhou para a gente aqui, a senhora exaltou, né, a coragem e a atenção da dona Elvira. Quais são os principais sinais de alerta, deputada Sheila, que as pessoas adultas ao redor precisam notar para ajudar essas vítimas?
Mudanças de comportamento. Aí a gente fala, cita como exemplo vários tipos de mudança de comportamento. Fica triste, fica arredio, fica falante, volta a fazer as necessidades fisiológicas na roupa, na cama, urinar, evacuar. Mas o mais importante é que os pais conheçam os filhos que têm. Certo? Porque o pai que conhece, que presta atenção, que acompanha, ele, até pelo olhar da criança, ele sabe que algo de errado está acontecendo. Mudou o olhar, mudou o comportamento. Por menor que seja essa mudança, precisa saber o que está acontecendo. Porque uma criança não muda de humor. Criança, normalmente, ela é alegre. Normalmente, né? Mesmo as crianças que têm personalidade mais arredia, ela é alegre, porque não tem motivo para não ser. Então, percebeu no seu filho qualquer mudança de comportamento, vá buscar saber o que está acontecendo, porque não é à toa.
Outro elemento desafiador desse tipo de crime é a dificuldade para as crianças denunciarem, né, após as ocorrências. Como é possível trabalhar esse tema com elas, né, até de maneira um pouco lúdica, para que se sintam seguras e confiantes, caso seja necessário romper com esse silêncio?
Eu percebo que muitas crianças nem sabem que existe abuso sexual. E crianças aí, até de 9, 10 anos de idade. Eu faço já há 18 anos um trabalho nas escolas públicas, particulares, igrejas, comunidades, onde nos convido, de forma voluntária, semanalmente. E a gente leva esse tipo de informação para as crianças. Parecem informações básicas, muito básicas, mas, na verdade, são profundas. Eu relembro para as crianças, utilizando uma luva grande, lúdica, desenhada, quais são as partes, todas as partes do nosso corpo, e ali eu entro nas partes íntimas, nomeando corretamente quais são as partes íntimas. Deixo claro que nas partes íntimas ninguém pode tocar e que não existe a criança autorizar um adulto tocar nas partes íntimas dela. O menor de 14 anos não pode autorizar que ninguém toque em suas partes íntimas. E se esse adulto fizer, ele está fazendo errado. E eu ensino para elas também que existe uma rede de apoio, que ela pode pedir ajuda para alguém de confiança. Aí eu peço para eles, imagine na sua cabecinha, quem é a pessoa que você contaria? A grande maioria fala, a mamãe, o papai. Então, essa pessoa, mas se você contar para ela e não resolver, porque não deveria, mas pode acontecer, Não deveria acontecer, mas pode. E se não resolver? O que você vai fazer? Você vai guardar o segredo? Não. Você vai contar para quem? Não. Aí eu apresento, aí eles mesmos me apresentam outras opções. Aí falo sobre o número da coragem, que é o Disque 100, que lá atrás alguém vai te ouvir 24 horas por dia e vai te ajudar a resolver o problema. Só você contar, ensino para eles que não precisa ter crédito no celular, só discar 100 e o verdinho, que alguém vai ouvir. Então, assim, esse tipo de informação que parece ser muito básica, né? Mas para eles não é.
A partir de qual idade a senhora crê que as crianças podem escutar isso e assimilar? Né? Porque tem alguns casos que os abusos acontecem com elas ainda nos primeiros anos de vida.
Eu acho que a família precisa falar sobre isso com a criança desde sempre. Hoje em dia, o que a gente tem visto de abuso de bebês, de recém-nascidos, toda hora. Hoje mesmo eu vi uns 3 casos circulando pelas redes sociais de bebês, sabe? Então a gente precisa falar desde cedo. Como que a gente vai falar desde cedo? Respeitando o corpo da criança. Desde bebê, você vai dar um banho no seu filho? Olha com cuidado o corpo do seu filho e fala, me dê licença, eu só vou trocar a sua fralda para limpar. Ou é só para passar um remedinho. E isso tem que ser rápido. Sem brincadeiras. Antigamente as pessoas tinham muitas brincadeiras com as partes íntimas das crianças, sobre vários aspectos. Hoje em dia, infelizmente, não tem mais espaço para isso. Né? Trate as partes íntimas dos filhos com muita responsabilidade, com respeito, que assim ele vai saber que as outras pessoas também precisam respeitar.
O semáforo do toque, né? Uma ferramenta isso. Que o livro traz, não é isso?
Como
funciona?
A gente usa, eu levo uma personagem, um personagem que é a Marcelinha, e a Marcelinha, ela entra, né, com dúvida, depois ela interage com a criança, e depois que eu explico tudo sobre as partes íntimas, ela volta para o contexto, a Marcelinha, e as crianças vão ensinar para ela aonde que a gente pode tocar e aonde que não pode tocar no corpo. Aí eu ensino que o toque verde é um toque legal, mas somente se a criança quiser. A gente precisa ensinar que se a criança não quiser sentar no colo, abraçar, pegar na mão, ela não precisa. Não precisa, se ela não se sente confortável. Aí tem o toque amarelo, que é um toque de alerta, da dúvida, né? Se ela ficar em dúvida, comenta com os pais, por exemplo, a cosquinha, né? Ou toques, brincadeiras muito perto das partes íntimas, apesar de não ser nas partes íntimas, esse é um alerta. E tem o toque vermelho, que é o toque nas partes íntimas. Então as crianças vão apontando para a Marcelinha onde ela cola a mãozinha. A gente tem umas mãozinhas mesmo com velcro. Onde ela cola a mãozinha verde, onde ela cola amarelinha, onde ela cola vermelhinha. Para fixar mesmo, para quem saber. Falo muito também sobre a boca, porque muitas vezes a gente esquece. Criança não namora, não beija na boca, né? Que também é uma parte íntima.
Como a hipersexualização precoce entra nesse contexto, deputada? É sempre melhor evitar nos tempos atuais? O que a senhora diria para quem nos assiste?
Com certeza. Essa hipersexualização passa, de uma certa forma, a naturalizar contatos sexualizados na criança. Ela passa a entender aquilo como natural. Né? Por exemplo, se um adulto tocar nas partes íntimas dela ou de alguma forma desconfortável, ela vai achar que ok, né? Porque ela está vendo, ela está presenciando outras pessoas fazerem isso. Ela não vai achar que porque ela é criança, ela não pode ser tocada daquela forma. Só que as consequências vêm, porque o cérebro infantil não está preparado para isso. E nem do adolescente menor de 14 anos. As consequências virão e vão marcar essa vida para sempre. Né? Isso é muito sério. Então a gente tem que saber dosar o que é próprio para a criança e o que não é próprio para a criança. Tem que ter essa divisão, né? Porque a maturidade é para isso.
A escalada de casos de pedofilia na internet também preocupa. Quais elementos, deputada, e símbolos chamam mais atenção nesse recorte do meio digital?
Olha, essa geração ela é hiperconectada. Então, o que mais nos preocupa é a certeza que muitas crianças e adolescentes têm de que aquelas pessoas que interagem com ela lá são amigos. O conceito de amigos dessa geração é muito diferente da minha, por exemplo. Eles pensam sim que aquelas pessoas são pessoas de confiança. Se jogou um jogo online, se conversa, se curte as mensagens dele, se aprova, se envia mensagens de apoio, de aceitação e validação dos atos, já é amigo. Então eles tendem a acreditar no que aqueles amigos dizem. e tendem a aprofundar as relações. Hoje, eu falo para os pais, isso fica como alerta, dificilmente, uma criança que fica muito tempo na internet ou um adolescente com a internet aberta ali, né, sem vigilância, não tenha um relacionamento especial ou um namoro secreto na internet.
Monitoramento,
dificilmente não tenha.
Monitoramento é essencial por parte dos pais?
Essencial. A gente tem os filtros de controle parental? Temos os filtros. Né? O Family Link, que você vai dosar o tempo de tela, vai colocar o celular para hibernar à noite e tal. Mas nenhum filtro digital substitui o filtro da presença, do cuidado e do limite dos pais. Porque mesmo com filtro digital podem acontecer coisas ruins.
Tem um debate muito aquecido no país, deputado, em torno da regulamentação das redes sociais. E aí tem posições acaloradas, né? Gente que é a favor, que é contra. Na visão da senhora, uma regulamentação poderia ajudar em alguma medida a coibir esses abusos?
Sim, com certeza. Eu sou totalmente a favor de regulamentar o uso das redes sociais para menores. Isso para mim é inegociável. Isso não é privacidade. Menor não tem privacidade. Nem tem que ter. Sabe? Principalmente em relação aos familiares. Então, eu acho que as plataformas precisam ser responsabilizadas pelos atos e pelas coisas tão ruins que vêm acontecendo com as nossas crianças e adolescentes dentro das plataformas. E eles precisam colocar um mecanismo de filtro da presença de crianças e adolescentes em determinados ambientes, que tem ambientes horríveis dentro da internet, mas filtros de verdade, e não essa mentirada que tem aparecido por aí. É filtro de verdade, é reconhecimento facial de verdade, sabe, cadastro sério, não é o que eles têm feito aí. Sem essa cooperação séria, não tem como a gente avançar.
Pela experiência da senhora, as plataformas resistem mesmo a terem um ambiente mais controlado, e isso é por razões econômicas?
Porque é difícil, né? É um ambiente onde tem muitas pessoas. É muito grande, é muito difícil para eles controlarem. Só que eles ganham muito dinheiro também, né? Economicamente é pesado, mas tem que dividir aí um pouco do lucro, porque ninguém pode ganhar dinheiro em cima do sofrimento alheio. E o que a gente tem visto aí é muito sofrimento. Apesar de que, né, isso, conforme eu estou falando, os pais precisam também assumir a responsabilidade que é deles.
Queria falar um pouco com a senhora sobre estruturas do poder público. Nas polícias, o que é possível aprimorar em relação a repressão a esses crimes?
Primeiro, eu acho que o maior problema das polícias é a falta do elemento humano mesmo. Sabe, nós estamos aí com um déficit de policial bem grande. Por exemplo, na carreira da Polícia Civil, até da Polícia Federal, que são as instituições que trabalham a investigação do crime cibernético. Que fazem ali, que vão sentar e debruçar e buscar ferramentas inovadoras, softwares que são caríssimos. Então, precisa do investimento humano, precisa de mais pessoas na instituição, pessoas capacitadas para isso, porque isso vai evoluindo todos os dias, e precisa investir também na tecnologia e nos softwares. São softwares que são capazes de identificar quem age criminosamente através das redes sociais.
Em Minas Gerais, há essa defasagem nas estruturas também?
Minas Gerais, nós temos aqui em Belo Horizonte um excelente núcleo de combate a crimes cibernéticos, mas poderia ser muito melhor. Há exemplo de São Paulo, que agora tem um núcleo lá, é o NOAD, é um núcleo onde a doutora Lisandréa Salvadiero, ela é uma delegada que está chefiando esse núcleo, e eu pretendo ir a São Paulo para conhecer de perto. Eu já estive lá, mas não vi o trabalho funcionando. Eles simplesmente ficam tentando salvar vidas de crianças e adolescentes que entram ao vivo em lives, muitas, para tirar a própria vida, para se cortar, para maltratar animais, para colocar fogo em pessoas em situação de rua, porque são vítimas, crianças e adolescentes estão sendo escravizadas e obrigadas a fazer isso sob ameaça por predadores virtuais. Então, eles entram infiltrados em grupos de ódio, em grupos de desafios perigosos. Eles pagam para participar das lives, né? E quando a live começa, eles identificam o endereço da vítima através da quebra do processador de internet, fazem contato com os policiais que atuam na área onde aquela criança ou adolescente mora, para que eles batam na porta da casa, normalmente durante a madrugada, e avise aos pais que os filhos estão ou no banheiro, ou no quarto, ou em algum lugar externo da casa, fazendo esse tipo de coisa ou passando por situações terríveis, como também o estupro virtual. Então, é um trabalho muito sério e eu acho que Minas Gerais, Belo Horizonte, merece um núcleo desse.
E no que compete ao Poder Judiciário, qual a visão da senhora sobre o que pode ser melhorado, né, em relação à punição a esses crimes, né, tanto de abuso contra as crianças quanto os crimes cibernéticos?
Eu penso que a lei precisa ser aplicada. Né? A nossa legislação, não é que as leis são fracas. Eu acho que se as pessoas cumprissem a pena imposta, né, seria até suficiente, mas isso não acontece. Tivemos um exemplo recente, foi aqui, né, em Minas Gerais, de uma mãe que descobriu, uma mãe cuidadosa e vigilante, descobriu que um professor estava aliciando o filho dela de 13 anos de idade. Enviou foto dos órgãos genitais para a mãe, para o adolescente, a mãe viu, uma mãe que toma conta, ela viu. Ela continuou a conversa como se fosse o adolescente, foi dando corda para ele, e ele disse que queria se encontrar e o que ele pretendia fazer, que era um estupro de vulnerável que ele queria fazer, certo? Disse isso claramente. A mãe acionou a polícia de investigação. Eles foram até o local e ele estava lá esperando o filho dela. Para quê? Para praticar abuso sexual contra ele. Ele foi preso em flagrante em menos de 24 horas, foi solto na audiência de custódia. Você acha que esse cidadão que foi solto em audiência de custódia não está colocando em risco as pessoas? Está. Agora, a soltura dele certamente vai prejudicar a continuidade da investigação. Por quê? Os policiais poderiam ir até a casa dele, recolher outros materiais, outras vítimas que vissem essa notícia poderiam procurar a polícia relatando que, com certeza, assim, a probabilidade é muito grande dele ter feito outras vítimas e estar fazendo a mesma coisa com vários outros adolescentes. E isso cai por terra, né? Por quê? Porque foi solto na audiência de custódia, alguém entendeu que, ok.
Muitos desafios pela frente. Agora, queria aproveitar também a presença da senhora aqui, deputada Sheila, para falar um pouquinho da cena pré-eleitoral nessa reta final do programa. No PL, partido da senhora, há diferentes posições de parlamentares da bancada estadual em relação ao governo Zema, Matheus Simões, aqui em Minas. Essa relação do executivo com as forças de segurança também foi conturbada nos últimos anos. E agora o governo apoia uma PEC, né, que propõe garantia de revisão salarial anual para militares, só que há uma discussão sobre vício de iniciativa. Qual a impressão da senhora sobre essa matéria? Ela pode avançar agora, depois das eleições, e tem potencial para melhorar essa relação?
Sim, na verdade é um direito, né, de todo servidor a revisão das perdas inflacionárias anuais. Isso aí está na Constituição Federal, é um direito. Nesse último governo não foram feitas as revisões na data, né, combinada e nem no percentual estabelecido. A justificativa é a dívida do Estado e tal, e agora, né, nós voltamos o PROPAG. Talvez exista essa possibilidade de estar fazendo essa recomposição de forma justa, e a gente espera que isso aconteça de fato, porque é o justo, né? E eu acho que a tendência é que, né, que melhore as coisas daqui para frente, principalmente depois da aprovação aí do PROPAG, né, e desses acordos que foram feitos em relação à dívida. E em relação à nossa postura do partido, a gente precisa aguardar as decisões, né, que vêm lá da Nacional do partido, junto com o presidente estadual, que hoje é o deputado federal José Vitor, e para que a gente possa saber, né, que rumo que vai tomar.
Então, segundo o noticiário, o PL se divide nesse momento mais entre apresentar uma candidatura própria ao governo de Minas, fala-se, né, em Flávio Rosco, aí, que é o ex-presidente da FIENG, ou fazer uma composição para apoiar o senador Cleitinho Azevedo. Como a senhora vê essas opções?
São todas boas opções. O Flávio Rosco eu conheço pessoalmente, né, um grande líder aí do setor da indústria. Já estive com ele pessoalmente várias vezes, inclusive lá na cidade de Juiz de Fora. O Cleitinho também, né, é uma grande liderança, a gente não pode negar, um senador muito, teve um número assim exorbitante de votos. tem boas propostas, mas também não definiu ainda se é, nem se é candidato ou não. É, pelas matérias que eu li, parece que ele vai definir só lá para o mês de julho.
Compor com o Matheus Simões é mais difícil a essa altura, ou não?
Eu acho que se ainda não foi feita a convenção, está tudo muito aberto. Né? Eu não acho difícil, também não acho impossível, não. Está tudo muito aberto, né? Depois das convenções, aí não tem mais o que dizer, mas antes disso...
E o que vai pesar, na visão da senhora, é sobretudo a posição nacional. Então, o que for melhor para o projeto presidencial do PL com Flávio Bolsonaro?
Eu acredito que sim.
Deputada delegada Sheila, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Sucesso na continuidade da divulgação do seu livro.
Obrigada.
Eu conversei com a deputada estadual delegada Sheila, do PL. Falamos sobre o livro de sua autoria, Proteja as Crianças, Estratégias, Soluções e Esperança na Luta contra o Abuso Infantil. A obra em lançamento pela editora Vida enfatiza a urgência do reforço de uma mobilização nacional no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.